Momento Tecnologia.
Você já ouviu falar do captopril e do Vonalflash? Ambos são medicamentos comercializados mundialmente e foram desenvolvidos aqui, na Universidade de São Paulo. Ninguém poderia imaginar que o estudo do veneno da jararaca, um animal nativo da Amazônia, ajudaria no desenvolvimento de toda uma família de remédios utilizados no tratamento da hipertensão, ou que é possível ingerir um medicamento para náuseas e vômitos que não precisa de água. Para entender o processo de como a pesquisa na universidade possibilita a descoberta de novos medicamentos, vamos esclarecer não só como a cooperação entre a universidade e a indústria farmacêutica funciona, como também como a USP foi cenário de desenvolvimento e descobertas farmacológicas, começando na bancada de estudo até chegar na sociedade. Eu sou Gabriela Abreu e esse é o Momento Tecnologia. A hipertensão arterial, chamada também de pressão alta, atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, aproximadamente 35% da população sofre com essa condição, segundo dados do Ministério da Saúde. Foi estudando os mecanismos fisiológicos do controle da pressão arterial que o farmacologista Sérgio Henrique Ferreira, da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, descobriu, em 1970, o inibidor da enzima conversora da angiotensina 1, o princípio ativo do remédio captopril. Para resgatar um pouquinho sobre a história desse medicamento, eu conversei com o professor Fernando de Queiroz Cunha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele explicou que a hipertensão pode ter múltiplas causas, como sedentarismo, excesso de peso e ingestão de alimentos com muito sal.
É um conjunto de causas que possivelmente em alguns pacientes predomina, por exemplo, uma modificação do metabolismo, né? Você come muita gordura, você começa a ter, por exemplo, acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e, consequentemente, os vasos ficam mais rígidos e não vasodilata muito bem. Outros é porque você tem excesso de sal na alimentação. Se tem sal, você retém água. Quanto mais sal na circulação, mais retenção de água. E, consequentemente, se você aumenta a água, você está aumentando o volume. Se você aumenta o volume dentro do sistema cardiovascular, dos vasos, você vai aumentar a pressão arterial também.
Para tratar a pressão arterial, os pesquisadores Rocha e Silva deram início, em 1949, a uma série de estudos que começou pelo veneno da jararaca. Imagine que uma pessoa foi picada por essa cobra. Se o acidente for grave, pode ocorrer náuseas, vômitos, sudorese, hipotermia e hipotensão arterial, conhecida popularmente por pressão baixa. A partir desse sintoma, os pesquisadores descobriram que o veneno, quando incubado com plasma, um gás ionizado, gerava um novo fator hipotensor que causava vasodilatação, a substância bradicinina. E foi a partir dessa pesquisa que o professor Sérgio Ferreira observou que no veneno havia um fator de potencialização da bradicinina, o BPF, uma família de pequenos peptídeos encontrado no corpo, que ajudam a aumentar ou abrir os vasos sanguíneos. Isso reduz a pressão arterial e permite que o sangue flua mais suavemente.
Como o Sérgio tinha mostrado que o veneno tinha, além da substância que produz bradicinina, tinha também uma substância que provocava o metabolismo da bradicinina, que ele chamou de BPF, né? Uma substância que BPF significa, uma substância, em inglês, uma substância que potencializa as ações da bradicinina. Ele falou, bom, se eu administrar essa substância para um animal, eu vou ter redução da produção de angiotensina 2, e aumento da ação da bradicinina. E isso aconteceu. Então, ou seja, está ali no veneno uma substância que pode ser utilizada para a produção de um antipertensivo. Isso obviamente criou uma perspectiva muito grande, porque não existia nenhum antipertensivo potente, né, nesta época.
Só em 2019, o Programa Farmácia Popular do Brasil, do Ministério da Saúde, distribuiu mais de 352 milhões de comprimidos do captopril em todo o território nacional. Esse medicamento trouxe uma grande contribuição para o tratamento da pressão alta, como explica o professor Fernando Cunha.
E este é um exemplo, 100% foi realizado dentro da universidade, especificamente na Universidade de São Paulo. né? Então, ou seja, mostrando grande contribuição que a Universidade de São Paulo, ou que as universidades públicas do Estado de São Paulo deram para o desenvolvimento de uma classe de medicamentos que tem aí uma venda de mais de 4 bilhões ao ano nos últimos 30, 40 anos. Veja a importância disso.
Além da pressão alta, a USP também ajudou a mitigar os efeitos das náuseas e vômitos, provocados principalmente por quimioterapia e radioterapia, com desenvolvimento de um remédio para tratar desses sintomas. Como explica o médico oncologista e professor do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, Gilberto de Castro, esse sintoma não acomete todos os pacientes de quimioterapia.
Essa questão de náusea e vômito, ela não acontece com todo mundo, ela não acontece com qualquer quimioterapia. Ela é muito variável de pessoa para pessoa. Os extremos de idade, por exemplo, crianças e pacientes mais idosos são mais suscetíveis.
Quem viveu na pele sabe. Lidar com esses efeitos colaterais é difícil. E para contar um pouquinho sobre essa experiência, conversamos com Gustavo Rocha, estudante de física na Unesp. Ele passou recentemente por um tratamento de câncer e falou sobre os efeitos da quimioterapia.
Os efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia é enjoo, fraqueza, um gosto ruim na boca, mas os principais são esses. Sim, eu costumava sentir muita náusea após as sessões e eu usava o Vonal e o Dramin para combater esses sintomas. Com o uso do Vonal e o Dramin diminuía os enjoos, principalmente com o uso do Vonal, que para mim parecia ser mais forte que o Dramin, me ajudou a controlar meus enjoos.
E é justamente para combater esses sintomas que o Vonal Flash foi criado. Ele tem como diferencial a capacidade de dissolução oral entre 15 e 20 segundos, com efeito rápido no organismo. Segundo o professor Gilberto, o Vonal oferece várias vantagens para o paciente que sofre com as náuseas e vômitos.
Ele é um comprimido que é disponível, você pode comprar em qualquer farmácia. Ele é de fácil utilização, então basta você pegar o comprimido e usar ele sublingual, que em poucos segundos aquilo dissolve e tem uma absorção muito rápida. Ele tem uma potência de controle de náusea e vômito associado à quimioterapia, que é equivalente ao uso oral da onda Cetrone. A hora que eu falo de uso oral, eu estou falando daquele comprimido que a gente precisa colocar na boca e engolir com água, o que é um problema para quem está com náusea e vômito, né? A pessoa está com náusea e vômito, como que ela vai engolir um comprimido?
Mas afinal, como o Vonal Flash surgiu? A resposta está com o professor Humberto Gomes Ferraz, do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.
O Vonal é um produto que ele tem como princípio ativo a ondansetrona, que não é uma molécula nova. Ela já existia, né, para tratar náuseas e vômitos. O que nós fizemos no nosso trabalho foi simplesmente criar uma formulação que ajuda bastante o paciente, porque o paciente não precisa de água para poder ingerir esse comprimido.
O desenvolvimento desses medicamentos foi possível graças à cooperação da universidade com empresas farmacêuticas. E ambas têm um papel fundamental para que o medicamento apareça ali, na prateleira da farmácia mais próxima. E para entender como esse processo funciona, as vantagens e os cuidados que devemos ter para que tanto a universidade quanto a empresa possam gerar retorno para a população, conversamos com a professora Vânia Passarini Takahashi, docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professora, como acontece a colaboração entre a universidade e a empresa farmacêutica?
A parceria da universidade com a empresa farmacêutica pode ocorrer de diversas maneiras. Ela pode ocorrer através de uma colaboração, de uma cooperação, de um desenvolvimento conjunto, onde possa até se tornar um colicenciamento ou somente um licenciamento. Esse trabalho em conjunto pode se transformar no desenvolvimento de um projeto e futuramente da transferência do conhecimento dessa pesquisa prévia da universidade para a empresa farmacêutica.
Foi na forma de licenciamento, ou seja, transferência de tecnologia, que o Vonal Flash surgiu. e a professora explica um pouco mais do que se trata essa parceria.
É que nesse caso, nós temos que o pesquisador desenvolveu, ele já testou, ele validou em bancada o conhecimento, a tecnologia, e já existe grandes chances de sucesso para transferência para a escala pré e a escala industrial. Então, nesse caso, o conhecimento, a tecnologia foi desenvolvida dentro da universidade, provavelmente já foi solicitado, né, um pedido de patente, e através das agências de inovação ocorrerá a transferência de tecnologia e o licenciamento. Esse tipo de parceria aconteceu entre a faculdade, entre o pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de São Paulo e o laboratório Biolab, né, que resultou no medicamento Vonalflash.
Para que mais resultados como este aconteçam, o professor Humberto explica que é importante que os pesquisadores estejam alinhados com as demandas da sociedade e dispostos a firmar parcerias.
Muitas vezes nós estamos nos nossos laboratórios trabalhando em pesquisas de alto nível, e aqui tem muita pesquisa de alto nível, só que nós às vezes estamos focados numa parte só, num detalhe de todo esse processo, né? Aquela informação isolada, talvez ela não seja suficiente para a gente poder levar algo para a sociedade. Ainda não está. Essa conexão com a sociedade, ela nos permite entender o que é a necessidade hoje. O que que a sociedade está querendo? O que que está demandando? Né? Nós precisamos estar conectados com isso. Então, nós não podemos ficar sentados no conforto do laboratório esperando que alguém venha e bata na sua porta e te peça algo. Não é você que tem que batalhar por isso. E eu posso dizer que é bastante trabalhoso. É bastante trabalhoso isso. E é importante também que a universidade entenda que ela precisa criar mais mecanismos para que isso aconteça.
Neste podcast, apresentamos o Captopril e o Vonalflash, dois medicamentos comercializados mundialmente, que foram desenvolvidos na Universidade de São Paulo, partindo do laboratório para o mundo. Eu sou Gabriela Abreu e esse é o Momento Tecnologia. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. A edição geral é de Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.